Agenda da Câmara.
Quem está na linha com a gente é o Marcelo Larcher, da Rádio Câmara. Vamos falar sobre a agenda dos deputados para esta semana. Boa tarde, Marcelo.
Boa tarde, tchau.
Marcelo, qual o principal destaque da Câmara dos Deputados nesta semana?
Os deputados começaram a discutir e devem votar essa semana a reforma administrativa lá na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. É o primeiro passo que precisa ser dado, né, para que a proposta seja analisada e, finalmente, o deputado Darcy de Matos apresentou o parecer essa semana a favor de que a PEC seja analisada. Isso não quer dizer que o projeto enviado pelo governo vai ser aprovado, mas que uma PEC pode ser discutida, né? A CCJ aqui da Câmara é um pouco diferente do Senado. Ela só faz essa análise de admissibilidade, se pode ou não haver essa alteração na Constituição. E os deputados, o deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, está entendendo que sim, que é possível fazer essa reforma, uma reforma que vai mudar alguns vínculos dos servidores públicos, mas para o futuro. Pelo menos a proposta até o momento é de que os servidores atuais continuem tudo como está, mas os próximos servidores vai ter uma definição mais precisa de quais são os cargos e carreiras típicas de Estado, que seriam os servidores com estabilidade e outros servidores que fazem funções acessórias. Eles não teriam o mesmo tipo de estabilidade dos que estão sendo hoje. Então, os deputados devem estar, principalmente na CCJ, bastante focados em discutir a reforma, que é a primeira reforma grande a ser votada neste governo.
Certo, Marcelo. E no plenário da Câmara, quais são os destaques?
O plenário, os deputados ainda estão com bastante dificuldades para fazer uma pauta com antecedência, porque muitas coisas estão sendo negociadas ao mesmo tempo. Então, dependendo das negociações, eles vão adiante com algumas coisas. Até hoje não há pauta definida. Mas nós sabemos que a privatização da Eletrobras entrou com prioridade a semana passada e é possível que essa semana os deputados se debrucem sobre isso. Também é o primeiro projeto grande de privatização desse governo, do governo atual. E a privatização da Eletrobras já é a terceira vez que se tenta privatizar o setor elétrico dessa forma, a Eletrobras, porque a Eletrobras é controladora de muitas empresas de geração de energia, de distribuição de energia por todo o Brasil. A modalidade, por enquanto, escolhida é a modalidade de abrir mais ações, né, com essa abertura de novas ações para novos investidores, o governo deixaria de ter o controle de 50% da companhia. Isso já aconteceu com outras empresas no passado, é um formato de privatização que chama investimento. Mas o governo garante que ainda vai ter o controle de ações estratégicas, como a decisão sobre reservatórios de água e tudo mais. Mas esse deve ser um ponto que vai ser bastante debatido, assim como a energia fotovoltaica. Tem um projeto que está em vias de ser votado na Câmara para reonerar, né? Há uma desoneração hoje para microprodutores de energia fotovoltaica, que é aquela energia produzida por catavento ou painéis solares, que hoje a sua residência pode ter um painel desses, a sua empresa. E aí o que acontece? Você vende o excedente, porque você não vai usar toda a energia o tempo todo. Então você vende o excedente para a rede e compra de volta no momento em que não está produzindo, por exemplo, à noite, quando o seu painel solar não funciona. Então, há hoje em dia um incentivo fiscal, você não paga taxas por isso, por essa manutenção, e o projeto faz com que, ao longo dos próximos anos, o microprodutor de energia elétrica possa voltar a pagar. Isso porque a avaliação do governo e de alguns setores é de que o incentivo já cumpriu seu papel e cumprirá nos próximos anos até que seja acabado. Esses dois projetos de energia devem centralizar a pauta nos próximos dias, aqui na Câmara.
Sim. Certo, Marcelo. E tem algum destaque a mais para essa semana aí na Câmara dos Deputados?
Os deputados também continuam preocupados, claro, nós estamos ainda vivendo uma pandemia. Há muitos projetos em discussão, mas um deles dois talvez tenham mais destaque e também são polêmicos. Um deles é para a utilização de hospitais militares por pacientes de Covid, Os militares têm tentado explicar, o ministro da Defesa esteve aqui na Câmara explicando semana passada que os hospitais já atendem o SUS quando é possível, mas que os militares precisam desse sistema hospitalar que eles pagam, porque eles estão mais expostos, eles estão ajudando no enfrentamento à pandemia. Mas há alguns deputados veem que alguns hospitais estão ociosos, então há vagas ociosas e poderiam estar atendendo mais pacientes, principalmente em grandes cidades. Então esse é um dos projetos. E o outro é o que faz aquela terapia de oxigenação direto no sangue, a ECMO, que poderia estar disponível nas grandes cidades em hospitais de campanha. O projeto obriga que essa tecnologia, que é mais cara, esteja disponível no SUS em quantidade para salvar a vida das pessoas. Atualmente ela é disponível, mas em pouco número, e algumas pessoas precisam a terapia talvez final, quando o pulmão realmente não tá funcionando, e para que ele possa se restabelecer, você faz uma oxigenação direto no sangue. Os deputados gostariam que o SUS colocasse esse tratamento à disposição de mais pessoas, principalmente nas grandes cidades.
Certo, Marcelo. Muito obrigado pela sua participação aqui no primeiro item.
Bom trabalho aí para vocês. Um abraço.